Não. Então, vou já começar a partir de agora rapidamente, tem alguns poucos minutos. Achei interessante que Marco. Começa aberto, que eles vão reclamar depois. Vaguinho, vê se atrapalha. Aqui somos um grupo bem pequeno agora, porque só são os companheiros da mediúnica do Instituto Voltaire, que é o braço do salto quântico aqui nos Estados Unidos. Eu posso olhar para as duas? Vocês. Solange, puxa a sua cadeira um pouco. Isso. Ou inverso. Sim, pode ser. Dá no mesmo. Pronto, estamos aqui nos arrumando. Somos um grupo muito pequeno, que o componente são os quatro componentes. Não está atrapalhando, não. Está atrapalhando, não. Você pode ficar como você estava. Fique bem à vontade. E a gente conversa assim com vocês, nós estamos só para os íntimos. E Marconi falava sobre o desagrado, às vezes, né? E Hans falou sobre isso na reunião da semana passada. E dou minha perspectiva também. É interessante que o que mais me chama a atenção, por exemplo, eu poderia, já conheço que Lu tem uma postura firme, eu poderia pressupor alguns desses dados. A gente pode dizer, não, isso aí pode ter sido uma leitura. Não é querendo dizer que eu esteja inventando, né? Depois que a pessoa conhece a outra, sabe que a pessoa é decente, mas é de ser inconsciente. Não, está achando que está no inconsciente dele, ele deduziu e jogou, né? Mas há muitas informações que não podem ser resolvidas. Foi isso que ele falou, Marconi, lembrando Kardec, inclusive. Se uma explicação não responde a todos os fenômenos, que foi um raciocínio que Kardec apresentou, essa explicação, essa teoria, não está certa. Ou responde à universalidade dos fenômenos, ou ela está incompleta. Nesses dias, por exemplo, o que me chamou muito a atenção, porque Eugênia está sempre em contato, obviamente, comigo, né? Sempre eu quero dizer, ela está continuamente ligada, observando tudo. E às vezes, aí é bem menos tempo, ela me permite percebê-la. E do que eu percebo dela, o que ela permite que eu perceba também. O que ela quer que eu ouça, o que ela quer que eu sinta. Que domínio extraordinário, não é? A gente não tem noção do que seja isso. Ela está ligada mentalmente a mim, mas eu só recebo dela exatamente o que eu posso ouvir conforme a avaliação dela. Então teve uma coisa que me chamou muita atenção nesses dias, foi o timing perfeito que ela criava em situações de trabalho. Então ela me dizia, olha, enquanto na semana, as duas últimas terças-feiras que os meninos gravaram aqui no Instituto Voltaire, Dão Delano, Marconi, Lu e Wagner, as duas sessões de curas e as duas sessões de provas. Então na primeira semana ela passou uma quantidade de atividades tal que eu disse, isso não vai dar tempo de ser feito, eles devem chegar mais ou menos umas 10 horas. Delano achava que ia chegar mais cedo. Não, vai chegar umas 10 horas. Pelo que eu conheço de gasto de gravação, volta, etc. Aquela coisa toda. Quase 2 décadas de estrada, né? A gente começa a ter uma noção de televisão e de gravação de vídeo. E então, ela, tá certo, não se preocupe. Ela fala muito sobre isso. Está tudo em fluxo. Está tudo em time. Não se preocupe. O timing será perfeito. Ela usa pouco essa palavra, ela usa mais o termo fluxo. E nesse episódio, foi o que mais me chamou a atenção, mas ocorreu inúmeras vezes nesse período aqui nos Estados Unidos, quando eu terminei de fazer a última atividade e que eu telefonei para Delano para perguntar o que tinha acontecido, que estava muito tarde, eram 11 horas da noite. Eu vi, enquanto eu dava o comando de ligar, eu vi o trinco da porta do quarto de hotel. Praca! Foi exatamente assim. Ou seja, até para mim que já estou acostumado, foi aquela gargalhada gostosa, né? Quando você falou de Solange, né? A gente toma aquele choque de consciência, né? Ela fez inúmeras vezes. Ontem, a mesma coisa. Os meninos saíram para fazer, foi a segunda vez que eles foram fazer compras em 5 semanas, né? Eu fui uma vez ao supermercado comprar papel, caneta, sabonete líquido para mão, essas coisinhas bem elementares. Uma vergonha. Não vi uma peça de teatro, não fui a um museu. E não estou com vergonha, não. Dessa vez não estou com vergonha, não. Eu vim aqui por outro motivo. Sim, aí então os meninos saíram e Eugênia começou a conversar comigo. Estão para chegar, Eugênia, tenho vergonha. Porque ela começou a ficar muito presente e eu fico absurdo. Eu não gosto de ser pego em transe. Interessante, né? Como se a gente estivesse nu no quarto e alguém pegasse a gente surpresa nu. Então, não estou me sentindo bem. Não se preocupe, o timing será perfeito. Desculpem. As aquecedores deixam o ambiente mais seco do que ar-condicionado. Os que conhecem, né, sabem disso. Então, às vezes, né, a garganta fica seca. Então, ela começou a conversar. E quando eu achava, pronto, eles estão chegando mesmo, ela iniciou uma incorporação. Ele foi buscar água. Uma incorporação para. Você quer ajudá-lo? Tá certo. Ela. iniciou a incorporação para uma jovem que pode estar presente aí na Solene. Por sinal, vocês estão pegando a lista, né? Pronto, tá certo. E ela ficou 8 minutos cravados, com 7 minutos e 59 segundos, que é o tempo que o celular pode mandar, né? Metralhando. Foi impressionante, Marconi, você que tá, foram buscar aguinha para poder não me engasgar conversando com vocês. 7 minutos e 59 segundos. Eu queria falar com fulana, uma das pessoas de Salto Quântico, que ela sente como filha. Ela ficou 8 minutos escrevendo minúcias impressionantes sobre o que aconteceu na vida dela em cada apartamento desde que ela chegou. Ela estava entre as 30 pessoas daqui, desde que ela chegou nos Estados Unidos. Ela própria sabe que não me disse nada. O que aconteceu com os filhos, botar assim para não distinguir se são filhas, filho, filha, porque tem gente que tem uma filha, tem um filho. Falou com o que aconteceu com os filhos, como ela se sentiu em relação aos filhos, o que aconteceu com a mãe biológica, pedidos que ela fez sobre a mãe biológica agora, exatamente nesse período. No trabalho não me recordo, só isso. Que ela ficou... Ah, a relação com o esposo, exatamente. Então, eventos que me surpreenderam muito quando ela detalhou mais esse assunto sobre o esposo. Disse, não, isso não é possível que esteja acontecendo, não faz sentido nenhum. Estava acontecendo. Mas quando eu passei, por causa da incorporação, na hora não há espaço nenhum a gente usar a mente analítica. Saiu recentemente a publicação de um estudo de neurociências que os médios psicográficos, acredito que os psicofônicos, no mínimo a mesma coisa, porque a psicografia e a incorporação é parcial. Os centros decisórios do cérebro ficam parcialmente obnubilados, apagados. Estão mais apagados quanto mais o médium experiente. Ela discutiu comigo isso ontem, querendo dizer que não. É bom que fique bem consciente, é bom que não apague, é para você ficar ouvindo junto, etc. Isso já tem autores que também falam isso. E quando terminou, como eu estava com ela mesmo, né, que nos acompanha agora nesse momento, várias vezes nesse período ela só fazia isso. Ela aparecia e ela quer falar alguma coisa, eu parava e eu era impelido, algumas vezes tantas nesse período, me constrangeu isso, que depois eu fui perguntar a ela, por que isso? De você faz a menção do que eu sei, que é você vai falar com alguém. E de repente eu não ouço nada. Ela, um momentinho, Eugênia, que me aparece, ou seja, ela se faz aparecer, à distância que seja, quer falar com vocês, ou então já com uma pessoa em particular, hein? Ela calada. Aí depois ela disse, eu queria me fazer presente. Essas experiências de só dizer, eu estou aqui, eu estou presente, não é? Não importa se é Eugênia, se Nossa Senhora à Distância, os nomes dos espíritos não interessam, porque eles mesmos, ela própria, toda vez que eu vou fazer algum agradecimento, nossa, gente, a surpresa humana, né? Nossa, você sempre está certo, é impressionante. Ah, não, meu pensar certo está correto. É um pleonasmo. Interessante, né? Aí, não, como você é sábio, não há ninguém sábio. Há pessoas mais ou menos sintonizadas com a faixa de sabedoria. Eu devo representar essa faixa. É minha função. Tem meta, me desfaz. Não admite nenhuma forma de incenso. Interessante da parte dela. E de coração, porque eu sinto, ela deixa eu perceber o que ela está sentindo, porque eu acredito que isso seja a experiência mais educativa de todas. Isso é impressionante, olha o que ela sentiu realmente aqui, não é? Deixar, por exemplo, enquanto ela tem esse perfil humilde mesmo, que diríamos de ausência, o que a Manu falou, esquecimento de si. Acho que eu comentei recentemente sobre isso. Acho que na palestra domingo não foi uma coisa, não foi de que eu achava isso muito difícil nos anos 90. E os espíritos me passaram aquele princípio da lucidez, que vocês todos devem ter acompanhado, porque é uma pré-condição para estar na Solene. E ela tem isso. Como se, não, por que você está falando de mim, se não sou eu? Não é? É essa rede do bem. E o que Marconi falou nessa sessão que vocês acabaram de acompanhar, destaques também. Tudo bem, nós já sabemos que Eugênia é um ser de uma faixa não egóica de consciência. Não um proto-anjo com a mensagem que vai ao ar. Já foi o ar. Que foi o ar de Gustavo Henrique, ao ar no site, nas páginas Facebook, do Salto Quântico, etc. Ela me parece, até não posso alcançar, um quase anjo mesmo, se não um anjo. É diferente da pessoa santa. A pessoa santa fazendo esforço sobre-humano de calar suas necessidades para servir aos outros. O anjo faz isso naturalmente. é uma necessidade dele ou dela, né? Então isso me dá a entender, pelo menos ela estando desencarnada, porque é diferente quando uma pessoa dessa encarna, vai ter necessidades humanas normais, todas. Não é por acaso que na última encarnação dela ela morreu com câncer, frustrações, estava castrando, se castrando pelos outros. Então isso acontece com muita frequência, né? Com pessoas que estão a serviço. A irmã Brígida desencarnou de câncer, Roberto desencarnou de câncer. Não é que seja correto. Nós estamos na época de eles, naquele tempo. Por isso que hoje a gente entende. Não, isso é uma enfermidade para ser tratada. E eu tenho que ver qual é a causa. Eu reprimi raivas, eu reprimi desejos ou necessidades minhas. Vários do salto quântico já tiveram cânceres e sabem disso, né? Então, é mesmo, tem que tratar isso aí para que a causa motriz seja removida. Principalmente mulheres, mães de família, têm muito isso. Com o passar dos anos, elas estão tanto a serviço dos outros, começam a esquecer suas necessidades. Aí a gente dá um dia off para elas, e aí ela vem se perguntar assim, o que você deseja fazer? Ah, seria tão bom ir ao cinema, porque fulaninho gosta de cinema, de tal filme. Certo, e que mais? Não, isso é de fulano, a necessidade de fulano. O que mais você deseja fazer? Ah, mas o restaurante é francês ou italiano, porque fulano, o marido, gosta muito. Não, isso é a necessidade de fulano. Aí vai descartando, chega um ponto, isso é um padrão. O que você quer, o que você deseja de por você? A pessoa... Isso é um choque de consciência em terapia. A pessoa, eu não sei o que eu desejo. Eu não sei o que eu quero. Não, para mim, nada. E isso está errado. É bom até, é digno, e é um esforço, santificação, a pessoa dizer, eu quero isso, mas eu vou me privar conscientemente para servir essas pessoas. Mas não saber o que eu realmente gosto, eu, pessoa, isso é estranho. A não ser que a gente realmente tenha chegado no nível da angelitude. Ah, mas isso é meu prazer constante. Que é claro que se a pessoa está saindo da faixa egoica, porque esse tipo de terapia é para seres humanos normais. Então precisa a pessoa atender essa necessidade para atender dos outros. E nós vamos ter isso sempre quando estivermos encarnados. Aquela coisa da máscara do oxigênio. Mas queria reforçar, recomendar para os que forem anglofônicos a leitura do livro de, qual é o título? A Prova do Céu. A Prova do Céu, em inglês, né? De Dr. Iban Alexander, né, Marconi, a pronúncia. É fácil de encontrar pela internet, tem um lançamento recente. Ele fala exatamente desses assuntos, era o que eu ia dizer, que a Eugênia falou muito nesse período de como o outro domínio e o espiritual. Os meninos acompanharam, houve um momento que estávamos eu, Maizinha, Lu, Luciane Dias, Delano, acho que Wagner não estava, e a Eugênia falou muito sobre isso. Vamos inverter os paradigmas, vamos trocar o paradigma. A gente já sabe intelectualmente que a realidade espiritual é a base, mas nós não sentimos isso. Nós temos que colocar o domínio que a fé nos dá acesso, a que a fé nos dá acesso, em primeiro plano. O resto é que é epifenômeno. O mundo físico é real, sem dúvida, tanto quanto espiritual. Só que tem uma diferença, o plano físico é menos real. Interessante, não é? Ela distinguiu muito nesse período. Me recordo, pronto, Paulão de Priscilinha, né? Temos alguns Paulos aqui, né? Paulo, dois Paulos Ricardos. Por isso que tem que usar às vezes. Vocês já notaram isso? Alguns têm sobrenome e outros não têm aqui. É porque os que têm sobrenome é porque tem mais outra pessoa com o mesmo nome. Mas de forma geral a gente não usa, não é? É por isso que eu acho estranho que eu me chamo com sobrenome. Mas que seja. É o nome lá pra fora, né? Nos domingos é compreensível, mas aqui eu fico constrangido com a formalidade. Mas podem fazer, lógico. Ela falou também isso, a diferença entre, a gente confunde abstrato com irreal e concreto com real. Uma experiência pode ser extremamente abstrata e ser muito concreta, e podemos ter uma experiência muito irreal, concreta. Então, a mesa nos dá uma ilusão de solidez. Isso que parece é concreto. A gente toca. É objetivo. É mensurável. A solidez da mesa, a dimensão, as três dimensões da mesa, isso é mensurável. Mas isso é ilusório. É uma construção em nosso cérebro. E nós sabemos que a matéria está oca. Alguns falam 96%, alguns falam um pouco mais da constituição elementar da matéria vazia. mas vazia de matéria e densa de informação, dizem os autores mais, vamos dizer, escrupulosos em termos científicos, e os mais ousados dizem consciência. Então, a base do universo é o espírito, é o mundo espiritual, a realidade espiritual. Já foi dito por médiuns de várias gerações passadas, desde o século XIX, os americanos também, Jackson Davis, né? Andrew Jackson Davis, não é isso? Eu tenho a impressão, né? Ele falava sobre isso antes de surgir o movimento das mesas girantes, antes do espiritismo, inclusive. Ele era contemporâneo, já estava produzindo material nessa época. E, entre outros, né, Edgar Cayce falou muito sobre isso. Chico Xavier nem se comente, que é o médium basilar para a gente. Eu acho que eu já posso começar. Vocês querem fazer? Marconi quer fazer alguma colocação ou pergunta a respeito do que eu disse? Porque vocês querem que eu fale por meia hora. Como introito. Não, nenhuma pergunta? Não, não. Momentinho, porque tem gente lá de distância. Se levante, por favor, para Vaguinho pegar você. Não precisa, não? Tudo bem.
Então, teve uma hora que você estava falando alguma coisa, mas eu, na hora me ocorreu uma pergunta, só que eu continuei acompanhando o seu fluxo e eu não
certo. Lembro agora. Tudo bem. Ocorreu. Certo. Você, Solange, quer falar uma coisa?
Interessante, mas aconteceu a mesma coisa.
Também. Os dois estão assim, né? Me interrompa, faça o sinal.
Quase. Eu disse, mas eu não posso interromper. Oxente. Eu fiquei esperando para. Você tem que
gravar. O intraduzível, oxente.
E aí eu não. Desculpa. Mas foi bem assim que aconteceu mesmo.
Oxente, esqueça isso. Agora. Não? Lu?
Não.
Pronto. Então, vou interromper. Wagner, aproveite, filho. Entre os últimos podes, eles têm zilhões de questões. E nunca aproveita. Quer? Pode, sim. Daí mesmo? Sim, senhor.
Sobre qualquer assunto?
Preferivelmente desse. Você estava acompanhando?
Mais ou menos.
Não, mas vá, lance. Se eles disserem que não, não. Vá, pode lançar. Eles podem dizer que não é o momento, se for o caso.
Não, é que... se você pudesse esclarecer melhor sobre a fala de Buda e de Jesus. Quando o Buda diz que o caminho é o do meio, do equilíbrio... E quando Jesus fala que vomitaria os mornos, que sede quentes ou frios. Se você poderia comentar a respeito.
Muito interessante. Nossa, ui, Wagner, que pergunta complexa. Ah, é? Ui, deu um revertério no cérebro. É uma das... Eu estava engraçado aqui. Ontem, em meditação, me lembrei disso. O fato, isso não é por acaso, não é mesmo? Diz, meu Deus do céu, Jesus se deixou crucificar. Isso é como se tivesse dado um curto-circuito nas forças do universo, pelo menos aqui em relação ao conceito coletivo. Porque existe uma lei compensatória de karma. É como se fossem... Vamos imaginar que são feixes de energia. De repente, o impossível, mais do que um milagre. Um Buda não tem karma nenhum. Um Cristo é um ser que é fonte de vida. Esse ser entregou sua vida para morrer. É muito diferente de uma pessoa que tem uma necessidade de sofrer um karma, etc. O avesso. É como se, digamos, vamos usar uma metáfora bem grosseira. A gente pega água e joga numa chapa quente e, em vez de acontecer um amornar gradativo da água, acontece se forem gotas, calefação. Em vez de haver esquentar, para chegar à ebulição e ela lentamente evaporar, ela instantaneamente pula, faz um salto quântico nos estados da matéria. Do líquido para o vapor, imediatamente, isso é a calefação. Né? Um dos sentidos da palavra calefação é esse em física. Agora imaginemos o que seja uma pessoa, houve um caso aqui, que nós conhecemos essa pessoa, você é muito mais do que eu, né, Marconi? Uma senhora que saiu do ambiente quente, isso a gente, graças a Deus, não tem no Nordeste, graças a Deus, né? Saiu do ambiente morno e tomou uma rajada de vento frio no inverno aqui e criou um tal colapso no sistema nervoso da pele periférico, né? Que ela deformou o rosto. Lembra-se desse caso? Ou seja, um choque, né? Agora, vamos imaginar o que seja uma explosão atômica. Pronto, né? Uma explosão atômica. Aquela coisa que ninguém diz, minúscula. Acontece numa massa de matéria de... Alguns, hoje eu desconheço, mas todo mundo sabe que a proporção de uma arma nuclear é insignificante em termos de peso, de tamanho, em relação ao que ela pode devastar, não vou nem dizer destruir. Ela pulveriza tudo que está próximo ao ponto da explosão, que elas explodem. Meu Deus nos livre que isso seja utilizado em guerras no futuro. Nunca no solo, geralmente, para efeito de ataque. Não é? Elas explodem próximo a chegar ao solo, devastam e saem destruindo, despedaçando o que está mais distante. Então é melhor que a pessoa esteja mais próxima da explosão, porque nem sente a dor. Né? Então, a mesma coisa, ao contrário. Então, em vez de uma explosão atômica no sentido físico e para a destruição, no sentido espiritual, para a edificação. Nunca um Cristo sofreu qualquer ataque direto, porque não, a energia deles impede, o olhar deles impede. É, ninguém conseguia. Vocês veem nas passagens do Evangelho, Jesus diz coisas que era para ser morto na hora. Várias vezes a multidão tenta reagir, cadê? Sumiu, ninguém consegue chegar perto, ninguém. Porque ele era um Cristo. Então há uma fonte da vida, um representante vivo de Deus ali, e ele é morto como um criminoso. Isso é um curto-circuito no universo. Sangue de Cristo tem poder. Então o que aconteceu? Wagner de Buda. Buda, Sócrates disse a mesma coisa, buscar o caminho do meio. Aristóteles, que foi discípulo de Sócrates, Platão no meio. Eu me recordo também de Lao Tse, principalmente. Ah, o taoísmo é todo baseado nisso, no equilíbrio, na totalidade. Vários sábios falaram sobre isso, sobre vivermos o equilíbrio. Mas Jesus veio para desequilibrar o equilíbrio subjacente na época. Ele veio para bagunçar as coisas. Vim para acender um fogo e como tenho sede que esse fogo se acenda. Então, ele veio para dar um curto-circuito mesmo. Ele veio para desequilibrar, porque aquele equilíbrio era destrutivo. Era um equilíbrio de forças tirânicas. Do mal vencendo e dilapidando a força das pessoas voltadas um pouco mais para o bem. De sempre o império oprimindo os fortes, oprimindo os fracos. Ele veio para desequilibrar isso mesmo. Se a gente pode falar brandamente que uma pessoa na Alemanha nazista que reconhecia que aquilo era errado era um total contrafluxo energético, Jung disse que sentiu isso. A força do inconsciente coletivo. Que ele viajava para Munique, que ele tinha muitos amigos em Munique, na Alemanha, e de repente todo o raciocínio nazista fazia sentido. Ele publicou isso, teve a coragem de dizer isso. Acho o Jung, nesses momentos de transparência, de uma dignidade, de uma coragem, tanto é que foi acusado depois de nazista, injustamente, completamente de modo injusto. Ele ia para Munique, fazia todo sentido. Falava com os amigos por telefone, voltando para Zurique. Como eu concordei, isso é um delírio. Aí foi que então Jung voltou a aprofundar as questões do inconsciente coletivo. A Alemanha tinha enlouquecido. O inconsciente coletivo todo estava louco. Se uma pessoa como muito elogiado, homenageado, justamente o Schindler, a da lista de Schindler, a gente não faz ideia do heroísmo psíquico antes de ser a sanidade mental desse homem e a dignidade moral. Não foi só de jogar a fortuna dele todinha pelo ralo para salvar pessoas, não. Mas foi ele conseguir pensar e sentir assim no meio deles. Isso é algo surreal. Se um gênio como Jung sofreu essa influência, vocês imaginem como era, a coisa era difícil. A gente não faz ideia do que é um país enlouquecer. Na Idade Média tinha uns surtos em conventos, né, que todas as freiras enlouqueciam. Havia um contágio, a participação mystique, no pior sentido. Um contágio de loucura, né? Há um pouco disso no carnaval, aí surgiram os psicólogos franceses, começaram a estudar a psicologia das massas, porque ficaram impressionados com o que aconteceu com a Alemanha, e as pessoas no meio de massa são capazes de fazer hediondezes que não fariam se estivessem sozinhas. Então, imaginemos o que é Jesus receber a pressão mental do arquétipo pleno do self. Não importando se era Deus diretamente ou um ser intermediário, mas psicologicamente era como se fosse Deus. Isso é o que importa. E Jung disse uma coisa que em primeiro momento eu rebati, porque ele falou literalmente, e Eugênio disse, mas ele está certo parcialmente. Ele falou, Jesus era melhor do que Deus, graças a Jesus Deus melhorou. Mas, meu Deus, que viagem de Jung, o que é isso? É ser muito fã de Jesus, mas também é demais. Ele recebeu o pai para dizer, não me mate, mas não faça isso com eles. Que era o Deus que tinha sangue dos inimigos de Israel, que tinha preferidos, não é? Descia fogo sobre Sodoma e Gomorra, Jesus era misericórdia o tempo inteiro. Sim, mas a questão é que, no inconsciente coletivo, a mente coletiva de Deus, o aspecto que canalizava Deus, que é, é um bicho medonho, é uma força gigante. Imagine que é um organismo mental coletivo. Era assim. E ele sofreu isso e venceu isso. Eu venci a morte. Quando ele disse isso, era uma coisa muito mais forte do que simplesmente a ressurreição de um corpo. Foi extraordinário. O mérito de Jesus está muito acima do que a gente possa compreender. Que negócio de sangue, né? Que bobagem, sangue de Jesus, porque um prego atravessou o punho. Os faquires, os iogues, um trabalho de auto-hipnose não sinto dor nenhuma. Pronto. Já foram feitas cirurgias, a pessoa... Cirurgias mesmo, de abrir o ventre, a pessoa acordada e induzida no sentido de dor por hipnose. Então, vocês acham que Jesus, podemos achar? Isso é uma visão infantil e ignorante. Pobre de Jesus, ficou sangrando, né, com tanta dor, o bichinho. Foi muito pior do que isso. Mas infinitamente pior do que isso. Aquela dor, ele não saiu um gemido, é dito. Porque ele não estava sentindo aquela dor. Ele tinha muito mais o que fazer naquele momento do que sentir dor física. Ele estava sentindo a dor da mente coletiva em confronto direto com ele. Tanto é que na hora da morte dele, as descrições são essas, que o templo racha no meio, isso na Paixão de Cristo é lindo, não é? Escurece a terra às 3 horas da tarde, a hora nona do dia, né? Escurece, trovões, relâmpagos, o templo, imagina essa cena, né? O chão rachando, até que houve pessoas que se converteram na hora. E isso é a parte física, e o espiritual, foi um circuito na terra. Ele rasgou o véu da maldade para trazer o bem, implantou na base da coragem e do foco. Tinha que ser um Cristo masculino, né? É, exatamente por isso. Por isso que ele diz, eu vim trazer a espada, o foco, e não a paz. Porque a paz era uma acomodação com esse status quo. Ele não estava para manter o que existia, que era injustiça. Ele veio estar contra um estado de injustiça, desequilibrar esse estado para gerar justiça. E isso aconteceu sucessivamente e uma legião gigante de almas durante várias gerações desceram sucessivamente para morrerem no cristianismo primordial. Aí fica essa coisa estranha do derramar sangue, o sangue dos mártires. Sim, porque em nível menor, eles estavam fazendo o que Jesus fez primeiramente. Ele abriu a porta, ele arrebentou as portas do céu para a terra, que estavam cerradas para a terra. Autores que comentam, acho que sem exagero, adorei essa. Obrigado, Vaguinho. Excelente provocação. Magnífico. Né? Buda falou para todos nós. Jesus foi um Cristo, um Buda, acho que mais búdico, porque tem várias escalas de crísticas, como nós temos várias escalas humanas e escalas pré-crísticas, que são dos anjos. Então, o Buda não era do nível de Jesus, embora respeitabilíssimo, um construtor de civilização. Esses seres são incompreensíveis. Buda já é incompreensível para nós. Mas o que Jesus fez foi algo singular. E o que é dito, e eu intuo, e a Eugênia já confirmou, é importante dizer mais, é que ela confirmou, é que nem todos os planetas em que há humanidade atravessam uma crise como a que a Terra atravessou. A Terra estava, a civilização terrena, à beira do abismo. Ia se destruir. E eles anteviram, com alguns milênios de antecedência, que quando nós chegássemos nesta época da tecnologia nuclear, nós, encaixando tudo, nós nos destruiríamos. Então, 2000 anos antes, ou quase isso, 19 séculos, desce um Cristo em pessoa, eu vou. Ele desceu, junto com outro Cristo de outro planeta que já foi chamado para isso, ela desceu junto. Os dois desceram juntos, não só, para fazer algo surreal. Um Buda ser sangrado até a morte, supliciado, condenado, achincalhado, ele segurando tudo aquilo, se contendo, porque se ele abrisse um pouco a energia dele, parava o achincalhamento, todo mundo ia cair de joelhos. Se às vezes uma pessoa relativamente virtuosa, para o padrão nosso, né? É, eu senti isso quando visitei Chico Xavier. Quando muitas vezes a gente se permite mostrar mais. E tem pulso de cair de joelhos. Agora vocês imaginam Jesus, o olhar de Jesus. Então ele fica de cabeça baixa, desviando, não queria falar. Vocês percebem isso? Na Bíblia, que estranho, Jesus ficou calado, né? Se ele abrisse a boca, acabou. Ele já estava presente, e aquela coisa de desviar o olhar, não responder, para poder continuar o suplício, senão ia parar. Já era um absurdo ele estar ali. Então, o sacrifício de Jesus foi reencarnar entre nós, reencarnar nessas circunstâncias. Maria ficou ali caladinha, como se não estivesse fazendo nada, segurando o drama junto com ele, sofrendo tudo junto, o inconsciente coletivo, e salvaram a Terra. Aí começaram a surgir hospitais, orfanatos, solidariedade, o espírito da democracia, da liberdade. Os Estados Unidos representaram isso na época da Segunda Guerra. E no período da Guerra Fria também, que, como disse Jung, a Rússia é uma nação bárbara. Realmente. Né? Quantos horrores aconteceram na Rússia, principalmente o genocídio dos patrícios. Só não foi pior do que na China. Mao Tse-tung foi responsável por 70 milhões de mortes de seus conterrâneos, seus patrícios, né? Pessoas que nasceram no seu país. E Stalin por 20 milhões de pessoas que ele foi diretamente responsável por mandar matar. Impressionante, né? Ou seja, qualquer pessoa que se opunha, mate, 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 né? Então esses países, e Deus nos proteja, né? Que os Estados Unidos, vida longa, América. Infelizmente até a China está tão amarrada economicamente dos Estados Unidos que qualquer necessidade maior dos Estados Unidos, a China compra títulos do governo norte-americano, aquela coisa, né? Segura a onda. Nós precisamos estar mais integrados, multipolarizados, como é a fala dos especialistas em análise de tendências hoje. Graças a Deus. Então, vamos passar. Gostei disso. Muito obrigado, Vaguinho. Obrigado por poder falar isso. Então, vou ver se eu provoco mais vezes. Se falasse em casa, não ia sair isso tudo. Porque aqui eu estou, não sou eu falando só, né? Apagar as luzes, filho, por favor. Obrigado.